Olá, seja bem-vindo aqui no Caminho. Eu sou a Camila e eu tô aqui com a Letícia, com a Raíssa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as mães famintas, que são mencionadas no versículo 10 do capítulo 4 do livro de Lamentações. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nada disso depende de nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque nada disso vem de nós. Agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas falhas, Senhor, apesar muitas vezes de nos desesperarmos, Senhor, diante a tantas situações, ó Deus, o Senhor é quem conduz a nossa vida e o Senhor é quem conduz esse projeto, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor. E peço, Senhor, direcionamento, que o Senhor esteja guiando, Senhor, a nossa fala. E peço também, Senhor, para que as pessoas que estejam ouvindo, Senhor, abram o seu coração, Senhor, para receber essa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jerusalém estava vivendo um momento desesperador. A cidade havia sido cercada pelos babilônicos, deixando o povo totalmente refém de seus atos. Nesse contexto, encontramos o castigo causado pela ira do Senhor por causa da desobediência do povo, relatado pela descrição do autor do livro de Lamentações. As pessoas que antes eram as mais ricas e prósperas se encontraram em uma situação de miséria e fome. Os que antes comiam do bom e do melhor morreram de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade reviravam o lixo. Crianças clamavam por comida, mas não eram atendidas e morriam de fome nos braços da mãe. O profeta Jeremias tentou avisar o povo para que se arrependessem, mas ele foi totalmente ignorado. E essa triste realidade acaba sendo uma consequência das escolhas feitas que são totalmente contrárias à vontade de Deus pelo povo. Mulheres que antes eram compassivas nos cuidados dos seus filhos escolheram se alimentar dos mesmos. Essa situação totalmente extrema demonstra a calamidade de ter um coração desviado dos caminhos do Senhor, um coração guiado apenas pela própria necessidade e interesse. Diante disso, eu queria deixar uma pergunta. Será que é difícil nós vermos atitudes tão extremas como essa nos dias de hoje, onde pessoas se encontram vivendo pela própria vontade e deixando de lado princípios básicos?
Quando a gente vê essas mulheres que comeram as crianças, o texto mostra que mães que pareciam compassivas hoje cozinham os filhos. Claro que isso mostra a situação de extrema fome que essas mulheres viviam. Uma situação de extremo declínio. Mas isso também mostra o que Jeremias já está avisando antes, desde o livro de Jeremias, e que ele constitui aqui em Lamentações. A decadência moral de Jerusalém. Essas mulheres em estado de necessidade, elas não se sacrificam pelos filhos. Elas comem os filhos. E aí, a pergunta que a Camila fez é como a gente consegue ver isso nos dias de hoje? E quantas vezes a gente, como mãe, a gente também se coloca na frente dos nossos filhos. E aqui, não falando de necessidade, mas de vontade. A gente se coloca na frente dos nossos filhos quando a gente deixa de suprir a necessidade deles para se satisfazer de alguma forma com alguma coisa que a gente queira fazer. Por exemplo, quando a gente se perde nas redes sociais em vez de passar tempo com os nossos filhos. Quando a gente coloca eles assistindo o YouTube porque a gente tá com preguiça de lidar com eles. Quando a gente dá o que eles querem, me acredite, esse exemplo é bem recente para mim. Em vez de disciplinar eles sobre o que eles deveriam ter. Eu sei que tem hora para tudo. Tem hora que tá difícil, tem hora que é a melhor forma. Mas quantas vezes a nossa preguiça não posterga, não revela o quanto a gente é egoísta. Porque essa situação, é claro que ela é o limite. Mas ela não é construída só naquele momento. Ela é construída no dia a dia, quando a gente se coloca em primeiro lugar. Quantas vezes a gente, como mãe, fala que ama os nossos filhos, mas a gente não prepara uma boa refeição para eles, ao mesmo tempo em que a gente maratona todas as séries da Netflix. Amar uma pessoa é investir tempo nela. São as escolhas invisíveis de todo dia. É quando eu escolho gastar tempo num almoço porque eu sei que ele precisa comer bem. É quando eu escolho preparar o que eu vou brincar com meu filho de 2 anos no dia anterior. O tempo investido no meu filho é o que revela o meu amor, muito mais do que o meu discurso. Se eu me sacrifico por ele todo dia, quando eu tenho conforto, na hora da necessidade, provavelmente eu vou me sacrificar por ele também. Mas se eu não me sacrifico por ele, eu posso parecer muito compassiva. Mas, na verdade, quando a necessidade chegar, eu vou me pôr em primeiro lugar, como eu sempre fiz. Então, aquele momento foi um reflexo de momentos anteriores. Era uma sociedade sem moral, mas com dinheiro. Agora, continua sem moral, mas sem dinheiro, a gente vê como eles realmente são.
A gente vive num tempo em que os filhos, eles são tratados como uma posse. Então, a gente vê, sim, até sacrifícios, né, dos pais fazendo tudo pelos filhos, mas não necessariamente pelo bem dos filhos em si, mas para que os pais se saiam bem no julgamento dos outros, assim. Então, nossa, ele dá tudo pro filho, mas não no sentido de que eu quero que meu filho seja amado, que ele realmente aproveite essas coisas, mas eu quero ser visto como o pai que pode dar tudo pro filho. E é um sentimento de posse porque a gente vê pessoas que fazem tudo, mas que não tem esse investimento, como você fala, né? Um investimento de tempo, de fazer as coisas junto, de ensinar as coisas mais simples do dia a dia. A gente não vê isso, né? A gente vê como se fosse um pet, né? Como se fosse um cachorro. Dá um carinho quando quer, compra o que precisa, mas tá ali só pra falar que tem, muitas vezes. Não é difícil a gente ver isso. Inclusive, nas redes sociais, é muito normal a gente ver esse tipo de coisa. Pessoas que têm filhos como uma posse. Quando, na verdade, pertencentes ao Senhor, né? E não a nós. E aí, isso muda completamente a forma como a gente investe tempo na vida e na criação deles. Como a gente investe o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Não é terceirizar para que outra pessoa faça isso. Mas é realmente um sacrifício, né? Como você falou. Se sacrificar, sacrificar aquilo que você gostaria de estar fazendo, gostaria de estar descansando, gostaria de estar curtindo outra coisa, mas é um compromisso.
Como a gente é corrompido pelo curto prazo em detrimento do longo prazo. No curto prazo eu quero assistir um filme, no curto prazo eu quero comer isso. Eu tô falando muito da minha vida agora. Uma coisa que eu vi é que investimento no filho é a longo prazo. Então, eu vou preparar para fazer o alimento para ele e eu não vou ver o reflexo disso naquele dia ou no outro dia ou em uma semana. Eu vou ver o reflexo em longo prazo. Eu vou planejar o meu dia com o Daniel para que eu possa ter tempo de qualidade com ele. Não esse tempo de qualidade que o pessoal fala, ai, vale a pena 20 minutos mais de qualidade. Não, ter tempo de qualidade é muito tempo mesmo. Mas usar o tempo, que não seja só jogar no ar, usar para ele falar palavrinhas que ele sabe e tal, investir tempo. Isso me custa planejar meu dia no dia anterior. E eu não vou ver o reflexo disso no dia seguinte. A minha vontade é assistir uma série. A minha vontade é qualquer coisa que não fazer isso. A gente é viciado no curto prazo. No curto prazo, aquelas mulheres tiveram fome. O curto prazo, às vezes, dita a nossa vida muito fácil. E filho é um investimento de longo prazo.